assuntos que marcam a atualidade com o Vítor Molinas. Boa tarde.
Bem-vindos. Freguesias unificadas vão continuar como estão, mas podem ganhar mais competências. Independentes por tomar voltam a alertar para a dificuldade de acesso a cuidados de saúde hospitalares. Saneamento é prioridade de Ferreira do Desedro para o ano de 2017.
Onde a notícia acontece, Rádio Air, porque você tem que ser o primeiro a saber.
Rádio Air.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo, primeiro do ano. Céu com pouca nubosidade, a aumentar do litoral para o interior a partir do fim da manhã. Períodos de chuva no litoral oeste a partir do fim da tarde. O vento vem geral fraco, moderado no Algarve até fim da manhã, aumentando para moderado a forte nas terras altas a partir do fim da tarde. Pequena descida da temperatura. As máximas previstas para Porto e Lisboa 13 graus, Santarém 14, para Faro 15.
As notícias na RTP, edição de Vítor Molinas.
Sejam bem-vindos. Já não irá haver regresso ao passado no que diz respeito às antigas freguesias que foram unificadas na recente e polémica reforma administrativa. Na última quinta-feira, registro para o chumbo das propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português, que sugeriam que as agora uniões de freguesia fossem desfeitas, ou seja, isso implicaria que em Tomar, por exemplo, a área urbana voltasse a ter isoladamente os territórios de Santa Maria dos Olivais e São João Batista. Só que Partido Socialista, Partido Social Democrata e CDS recusaram aceitar esses projetos de lei e votaram contra. Ainda nesta matéria, registro para um projeto de resolução do PS, dedicado ao Governo o reforço de competências das freguesias e a avaliação da reorganização territorial. Convém referir que não está colocado de lado uma reforma das freguesias, de caráter técnico, não como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português pretendiam, mas que irá resultar da auscultação de todos os intervenientes no processo. Isso mesmo recordava, em recentes declarações à ERTE, o Costa, deputado socialista, eleito pelo distrito de Santarém.
Em primeiro lugar, foi uma reforma feita a regra esquadra no último governo, pelo então ministro Miguel Helves, e essa reforma foi feita sem ouvir a população e sem ouvir os autarcas. E dessa forma, a Assembleia da República está a ouvir os autarcas para uma nova lei, uma nova reforma, porque qualquer reforma e qualquer nova lei sobre nesta matéria deve ser ouvida quer as populações, quer os autarcas das freguesias, quer também os autarcas municipais em relação a esta matéria. Eu acredito que depois da auscultação de todos os intervenientes do processo, tentará reorganizar novamente o território da melhor forma possível. Também não sei se será possível já para estas eleições autárquicas, isso será só para as seguintes, em relação a isso não sei, mas a verdade é que tem que fazer uma reforma mais justa do território e isso certamente é o que a Assembleia da República está a fazer. O processo já está em marcha neste momento. Existe um grupo de trabalho criado pelo Governo para uma reforma técnica. Depois também existe o processo de auscultação na Assembleia da República de todos os autarcas de freguesia. Depois existirá um processo de auscultação dos autarcas municipais e existirá um processo de auscultação das Assembleias Municipais e das Assembleias de Freguesia. Será um processo necessariamente longo, mas que já está em marcha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está aberto o caminho para a reabertura dos 20 tribunais que foram encerrados em setembro de 2014 pelo Governo PSD-CDS no âmbito da reforma do mapa judiciário. A reabertura das estruturas de Mação e Ferreira do Zezer eram desde então reivindicadas pelos autarcas do Médio Tejo, que consideram que as populações têm sido prejudicadas com a falta de proximidade dos tribunais. Entretanto, dentro das medidas previstas no setor da Justiça, está também projetado o alargamento da competência material das atuais secções de proximidade, de modo a que ali se realizem julgamentos criminais a partir de janeiro de 2017. Está também já anunciada a criação de uma secção de família e menores em Abrantes a partir de janeiro, através do desdobramento do Tribunal de Família e Menores de Tomar. Neste caso, a autarquia está a assumir o custo das obras de remodelação no atual Palácio da Justiça para instalar a secção.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, voltou a traçar um quadro muito negro em torno da assistência hospitalar prestada aos cidadãos de Tomar, dentro do quadro do Médio Tejo, onde refira-se qualquer caso de maior urgência obriga a ida para o Hospital de Abrantes. Este corredor de 30 km, como lhe chamou o eleito dos IPT, faz a diferença no tratamento e, por vezes, lamentou entre a vida e a morte, dando a entender que algumas pessoas ficam mesmo pelo caminho devido à obrigação de percorrerem a referida distância. Pedro Marques começou por se mostrar descontente porque em Portugal há dinheiro para bancos e não para a saúde.
Não percebo é que para as situações financeiras que vão atravessando, com os problemas que os bancos nos têm trazido, para as quais há sempre dinheiro e não há dinheiro para a saúde, não se percebe muitas vezes isto, e constantemente o que se nos separam é que os responsáveis ficam sempre, quase que diria que a culpa morre sempre solteira, e os contribuintes pagam. E há dinheiro para isso e não há dinheiro para melhorar, obviamente, a situação da saúde. E este corredor tem uns 30 km para Abrantes. Qualquer dia, alguém há de responsabilizar, não sei bem quem, porque as pessoas, se calhar, enquanto podiam ser logo aqui atendidas, são passado largas horas, é que são aqui atendidas, fazem o corredor e depois lá são novamente atendidas para serem devidamente tratadas. Quando muitas vezes o diagnóstico já vai daqui. E muitas que já ficam pelo caminho, ou têm de ficar pelo caminho. E às vezes nem os familiares, que são médicos até no setor hospitalar, conseguem resolver o problema e vêm muitas vezes os familiares. Eu gostava de anotar esta situação e para que quem tem que tomar decisões tenha consciência de com o corredor de 30 km, com duplicação muitas vezes do diagnóstico, às vezes são horas, então neste tempo em que os problemas respiratórios são tão mal graves, é repensar e é perceber que problemas em causa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo não espera qualquer redução no orçamento que o Ministério da Saúde transfere para as três unidades hospitalares da região. A questão colocou-se face à anunciada ida de doentes do Conselho de Ourém para o Hospital de Leiria e ainda pelas preocupações expressas pelos deputados do PSD, eleitos pelo Distrito, na Assembleia da República, que davam conta de uma redução dos montantes a transferir para os hospitais da região. Como refere o Presidente do Conselho de Administração, o Centro Hospitalar registou em 2016 um acréscimo significativo da sua atividade em diferentes áreas e, uma vez que o financiamento é efetuado de acordo com os atos médicos praticados e não pelo número de pessoas atendidas, Carlos Andrade acrescenta que não deverá haver quebra no montante recebido em 2017.
Nós estamos num ano em que fizemos muito mais consultas, fizemos muito mais cirurgias. Depois, em janeiro e fevereiro, devemos falar sobre isso com calma. E, portanto, o pagamento, que é uma coisa importante, o pagamento não é feito por cidadão ou por habitante, é feito por prestação de cuidados. E, portanto, se o pagamento fosse feito por número de habitantes, se há uma bolsa populacional que se desloca, é normal que o dinheiro acompanhe essa bolsa populacional. Mas esse não é o modelo, ou seja, o financiamento dos hospitais, do Serviço Nacional de Saúde, é feito pela produção que eles geram. Ora, a nossa produção não diminuiu em nada, mas pelo contrário. Nós este ano, fecharemos o ano, se Deus quiser, com aumentos de produção em variadas linhas bastante significativo. Aquilo que nós fomos capazes de fazer, o Ministério acompanha. E, portanto, é nesse acompanhamento que nós estamos perfeitamente confortáveis. Não há nenhum impacto financeiro no orçamento do setor hospitalar, até porque a atividade aumentou, a atividade está solidamente a desenvolver-se, não há aqui nenhuma visão de diminuição da atividade e, portanto, assim sendo, não pode haver nenhuma diminuição de orçamento. E eu diria mais, preocupa muito mais o dinheiro que eu recebi no dia 31 de dezembro do que o dinheiro que é suposto vir a receber no ano seguinte. Ou seja, o ponto de partida orçamental acaba sempre por ser inferior, muitas vezes, àquilo que se recebe, afinal, no decurso do ano inteiro. E, portanto, nós, o nosso ponto de partida não é nada desconfortável, portanto, não há redução de verbas, e, certamente, se nós provarmos que somos capazes de fazer coisas, o Ministério está cá para nos apoiar, como sempre teve.
Rádio Web, a primeira a informar.
Muito se tem falado nos últimos tempos sobre a limpeza da cidade de Tomar, em particular no acumular de ervas e lixo em algumas artérias ou na falta de papeleiras e contentores e ainda de meios humanos e materiais para alterar a situação. O assunto mereceu destaque na recente reunião do Executivo, onde o tema foi largamente debatido, com a oposição a fazer acusações de inércia e falta de capacidade, enquanto a maioria recordava as dificuldades de meios nos últimos 3 anos. Mas as acusações estenderam-se também a parte da população, independentemente da razão que assistem a cada um. O vereador Cristóvão lembrava que a limpeza da cidade começa em cada um dos cidadãos, referindo que há muita falta de civismo nesta matéria.
Alguns cidadãos a dizer que nunca viram a sua cidade assim, e acontece exatamente igual em todo lado, e depois com quem tem a responsabilidade a tentar alertar desde logo que a higiene e a limpeza começa, e é isso que deve sempre ser dito também, em cada um de nós. Porque não é possível haver um varredor do lixo ou um caminhão do lixo atrás de cada folha de árvore que cai ou atrás de cada papel que é deitado ao lixo num determinado momento. Seja em Tomar, seja em Lisboa, seja em Nova Iorque. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Não é possível acorrer a todas as situações. E o civismo é, de facto, muito importante. Por exemplo, desta estação de Ecopontos, aqui atrás do município, ou dos espaços do concelho, e é um daqueles casos, entre muitos outros na cidade, e fora da cidade também, onde eu próprio já vi, aliás, já chamei a atenção pessoalmente a algumas pessoas, chegarem ali e nem sequer se preocupam em abrir a tampa. Deitam para o chão, deitam para o lado do contentor. Não quer dizer que não possa, por vezes, acontecer, de facto, os contentores estarem cheios. Claro que pode acontecer, mas muitas vezes não é isso que se passa. As pessoas vêm carregadas, não estão ao trabalho de abrir a tampa. Depositam ao lado do caixote. Como, aliás, muitas vezes, noutras situações, nem se dão ao trabalho de sair do carro, que também é visível. Portanto, esta questão do civismo é também, independentemente de, obviamente, temos que melhorar os serviços, temos que melhorar todas as situações, mas é um papel de cada um de nós também chamar a atenção para isto. A higiene e a limpeza, de facto, começa em cada um de nós. E há muitas situações de grande falta de civismo no nosso concelho e nos outros. Não é uma questão, não é um problema específico de Tomar. E, portanto, eu acho, é a minha opinião, que nós, começa por nós, enquanto responsáveis pelo município, de também chamar o alerta para isto. A higiene e a limpeza começam em cada um dos cidadãos, começa numa atitude de civismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O saneamento é um dos grandes objetivos do município de Ferreira do Zêzere em 2017. O processo está longe de concluído e depende em muito dos fundos comunitários. Jacinto Lopes, presidente da autarquia ferreirense, disse na ERT que a prioridade vai para as zonas ribeirinhas do rio Zêzere, no sentido também de garantir a qualidade da água num concelho que tem um conjunto de freguesias onde não há qualquer saneamento. Jacinto Lopes refere em concreto o caso da freguesia de Chãos, onde há uma ETAR, mas que não funciona.
Temos um caso muito atípico, que é Chãos, tem metar e tem 0% de saneamento. Porque na altura as águas do centro apostaram, queriam começar por ali, nós, município, porque nós entregamos o saneamento em Alta, uhum. E as águas, na altura, as águas do centro era uma empresa que nos tratava o saneamento, e tal como nos forneciam água em Alta. Nós não vamos apostar aí, nós vamos apostar nas zonas ribeirinhas de Ferreira do Zêzere, queremos preservar a qualidade da água. Porque nós e mais 3 milhões de pessoas bebemos água do Rio Zêzere. O plano de ordenamento da barragem apontava para a preservação e muito bem da qualidade da água, e nós vamos apostar aí. Portanto, o que é que aconteceu? Temos metar num sítio que nunca teve até hoje um decilitro de efluente, e tivemos 4 anos, a quase 5, à espera do metar na zona de Cardal, que serve os dois concelhos, Ferreira do Zêzere e de Mar, que fosse feita quando nós dissemos que íamos apostar naquela zona ribeirinha. Portanto, assim é complicado conseguir fazer quando, digamos que a parte está mais ligada ao Estado, que as águas do centro estavam ligadas às águas de Portugal, portanto, é quando não soube o município, quando não soube as pessoas que estão deste lado, conhecem a realidade e as suas necessidades, corre mal, e correu mal, porque está a metade feita, que há de se deteriorar, há de ficar completamente inopte, sem nunca ter trabalhado. Resulta também de alguma inércia das águas do centro, mas também do nosso processo de licenciamento, porque também tivemos muito tempo à espera que dissessem que tipo de tratamento é que queriam que se desse aquelas águas. Eu sempre disse, exige o melhor que existe, que é o tratamento terciário de desinfecção por ultravioletas. Demoraram para aí 3 anos a dizer isso. Não gostava nada de dizer, olha, vai para o rio a água para ser bebida, teremos o mais eficiente que houver. Não, infelizmente em Portugal até para sermos exigentes demoramos muito tempo. Tirando chãos, que não tem saneamento nenhum, areias também têm, só um caso muito pontual que temos meia hectare só para o centro escolar, que abrange também um lar, portanto, e está a precisar de sofrer melhorias ou até uma substituição. Bico, por exemplo, também não tem nada, a Igreja Nova já tem um bocadinho, portanto, temos 3 freguesias, 4 a zero, sem nenhum saneamento básico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Auditório realizado habitualmente pela Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira, ao dia 20 de cada mês, para a angariação de fundos, para o pavilhão multiusos, vai deixar de se fazer. É pelo menos esta a intenção da direção da coletividade, que pretende, nos primeiros meses de 2017, avançar para a criação de uma liga de amigos do multiusos e contrapartidas para os sócios. Como refere Lino Lopes, presidente da direção da ACR Linha Ceira, a criação da liga insere-se num conjunto de ações que vão ser colocadas em prática no decorrer do próximo ano, com o objetivo de saldar as contas do pavilhão multiusos.
Estamos inclusive a fazer peditórios mensais com o apoio de toda a população que tem sido. Nós por vezes duvidamos das coisas, mas a população da Linha Ceira tem nos apoiado como nós gostávamos de ser apoiados, talvez gostássemos de ser mais, mas a gente sabe das dificuldades que as pessoas têm. Então todos os meses fazemos um peditório ao dia 20. Agora estamos a tentar transformar isso, porque pronto, não é que o modelo esteja esgotado, mas pretendemos dar uma outra forma, que é criar uma liga de amigos do multiusos, e que as pessoas que nos apoiaram até agora vão certamente querer continuar a apoiar. Vamos estabelecer ali umas contrapartidas, as pessoas apoiam-nos e nós damos contrapartidas para elas utilizarem dentro do pavilhão, ou seja, elas também dão dinheiro, mas à troca de alguma coisa que a ser da Linha Ceira também lhes dá a elas. E vamos avançar com isso, penso que agora no início de 2017, contando sempre com todo esse tipo de apoios, mas depois é necessário que seja implantado um plano de publicidade para irmos buscar verbas, que seja implantado um tipo de apoios, ou seja, teremos que voarmos com algumas firmas, e temos ideia mesmo de ir a firmas nacionais que nos queiram ajudar basicamente a liquidar essa dívida, portanto, para ficarmos com as contas a zero. Mas isso não chega, portanto, e por isso temos que recorrer ao poder autárquico outra vez, e temos que recorrer até a entidades nacionais. Neste momento também estamos a tratar de uma situação que é a inscrição da utilidade pública em termos das finanças, para que possamos também ser, para nos possa ser atribuído aquele valor que normalmente se entrega na declaração do IRS e do IRC, inscreve-se lá o número contribuinte, e 5%, 0,5% será retribuído para, neste caso, para a associação. Então, vamos ter que recorrer a todas essas coisas para que as verbas sejam realmente entregues àquilo. E contar sempre com as pessoas para irem aos nossos eventos e que nos ajudem, efetivamente, também com as verbas que lá deixam. Isso é muito importante também.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Juventude Popular de Tomar associou-se à causa nacional em torno do refúgio Amuim Ascensão de Faro e está a promover na cidade de Mamantino uma recolha solidária até 3 de janeiro. Os interessados podem ajudar entregando artigos destinados a bebés e crianças nos edifícios de Santa Maria dos Olivais e São João Batista, respectivamente, que são os pontos de recolha escolhidos. João Martins, secretário-geral da Juventude Popular de Tomar, explicou na ERTE as bases desta ação solidária.
Nós, Juventude Popular de Tomar, associámo-nos a esta recolha solidária que está a ser feita a nível nacional através da Juventude Popular. Como é que as pessoas podem contribuir para esta recolha solidária? Eu entrei em contacto com o Presidente da Junta, Sr. Augusto Barros, e perguntei-lhe se seria possível que os pontos de recolha fossem nas juntas, deixar um caixotezinho com este papel, pronto, para as pessoas saberem o que é que podem contribuir para estas crianças. E o Sr. Augusto nos trouxe disponível que poderia pôr os caixotes e as pessoas poderiam lá deixar os seus bens que queriam doar. Os caixotes já estão desde segunda-feira nas duas juntas urbanas, na Santa Maria do Olival e em São João Batista. As pessoas podem contribuir à vontade. Caso não consigam deixar a sua contribuição lá, podem entrar em contacto comigo. Eu faculto o meu número, 91-686-7839, e podem-me entregar a mim, que eu faço chegar, quando nós formos entregar estes bens que conseguirmos aqui no concelho, eu faço chegar todos estes bens ao Refúgio Ambu em Ascensão, porque cada concelhia irá fazer a sua doação através dos correios, dos pacotes solidários, que vai, irá diretamente, penso eu, para o Refúgio Ambu em Ascensão em Faro, que é uma instituição de solidariedade cristã, e como não poderia deixar de ser, a Juventude Popular associa-se a esta nobre causa e está ao lado da Juventude Popular Nacional e do seu Presidente Francisco Rodrigues dos Santos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Um bom ano.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.